Nós convidamos para conversar conosco nessa manhã o presidente da CE, Marcos Solico. Presidente, bom dia.
Bom dia, Daniel. Bom dia, Rosane.
Bom dia.
Muito obrigado pelo convite. É uma honra poder falar com vocês e falar com todos os ouvintes aqui da nossa sociedade do Rio Grande do Sul.
Muito obrigado, nós que agradecemos, presidente. Então, pontualmente, assim, o que está sendo feito agora para transferir a CE distribuidora do controle do Estado para as mãos do Grupo Equatorial e o que muda para o cliente? Né? O cliente aqui, nós que estamos em casa e que somos atendidos praticamente 30% do Rio Grande do Sul, como fica para... muda alguma coisa para nós?
Então vamos dividir a resposta. Primeiro, como você mencionou, no dia 31 houve lá o leilão de privatização da companhia, o Grupo Equatorial Energia ganhou, né? Adquiriu a empresa, e eles são um grupo muito importante no Brasil, que atendem as distribuidoras do Pará, Maranhão, Alagoas e Piauí. Especificamente as distribuidoras do Piauí e do Maranhão, elas têm uma posição muito boa num ranking de desempenho global de continuidade da ANEEL. A Equatorial Pará é a segunda melhor empresa do país nesse ranking, a Equatorial Maranhão é a oitava melhor. Então, para o cliente, nós esperamos que após a transferência do controle, a companhia ela possa ser oxigenada e haverá algumas mudanças em processos, haverá mudanças em pessoas e muitos investimentos para melhorar a qualidade do atendimento da nossa população. Eu entendo que há uma ansiedade na nossa área de concessão para que haja uma melhoria na qualidade do serviço, uma melhoria dos indicadores de DEC, de FEC, de perdas. E isso deve acontecer. O Grupo Equatorial ele é muito reconhecido no mercado e no setor elétrico brasileiro como um grupo que consegue recuperar companhias em dificuldade, principalmente operacionais e financeiras, que é o nosso caso. Então esse é um ponto para o cliente, eu imagino que vá melhorar. Isso não acontece de um dia para a noite, mas também não acho que vai demorar demais, é uma questão de entre um ano e dois anos. E o que está sendo feito em relação à transição? Bom, assim que o leilão terminou e antes dele mesmo, eu especificamente já estava estudando processos de transição, dos governos americanos, europeus. E nós o que fizemos aqui? Nós adotamos as melhores práticas. Nós criamos aqui um grupo de transição, cerca de 30 pessoas envolvidas, e eu tive conversas bastante longas com o presidente da Equatorial, Augusto Miranda, com o diretor de novos negócios, Coutinho Amado, e eles enviaram uma pequena equipe para cá, na semana seguinte ao leilão, para conhecer um pouco a companhia, conhecer as pessoas, interar um pouco dos processos, de como funciona. E essa transição está em curso. Como é que funciona isso, Daniel, Rodani? Era um pouco, nós fazemos o caminho ao caminhar. Então eles vêm, eles conversam com as pessoas, eles entendem como a companhia funciona. Há muitos pontos positivos aqui na companhia que já foram reconhecidos por eles, ou melhores práticas, ou formas de fazer tabelas, que eles vão, inclusive, utilizar nas empresas deles. E é uma integração de culturas, integração de pessoas. Está sendo um processo muito positivo e eu estou muito contente com ele.
Tá. Esse é um processo rápido, presidente? Esse é um processo rápido? Se dá nas próximas semanas já?
Sim. Então, como é que funciona? Eles têm, pelos procedimentos do leilão, a Equatorial ela tem um mês para apresentar uma série de documentações ao CAD e à ANEEL. Isso deve acontecer, essas documentações todas devem ser apresentadas entre o dia 29 e dia 30 de abril. A partir daí, você tem que fazer, no mês de maio, nós devemos estar fazendo uma homologação de laudos para a transferência dos funcionários exautárquicos da companhia para o Estado, são 553 na data de dezembro, e para transferência também de imóveis para o Estado, cerca de 145 milhões de reais. A partir daí, de 15 de maio até 15 de junho, 20 de junho, a gente deve ter uma série de atos societários. Por exemplo, nós temos que fazer uma capitalização de ICMS de 2 bilhões 780 milhões de reais. Isso deve acontecer neste prazo, entre maio e junho. outras duas capitalizações.
Deixa eu só entender esse ponto aí, porque esse ponto até gerou uma grande discussão e demonstrou quão deficitária era a situação da CE. O que é a captação de 2 bilhões e 700 milhões de reais de ICMS, presidente?
Tá, Daniel, deixa eu só terminar aquela pergunta lá, aquela primeira pergunta. Então, olha, então, para a sociedade, tá? Para todos nós, a transferência nós imaginamos que ela ocorrerá no final do mês de junho. Essa é a nossa data, é a nossa data-alvo para transferir o controle para a Equatorial. Eles assumem, então, com a assinatura de um novo contrato de concessão, haverá aqui uma nova diretoria, um novo conselho de administração. Voltando na questão, então, do ICMS, vamos lá. Isso. Houve, neste processo que culminou nesse sucesso da privatização da companhia, houve uma ajuda imensa de cerca de 200 pessoas em vários órgãos. Aqui na companhia, uma equipe de entre 30 e 50 pessoas, na Procuradoria-Geral do Estado, no BNDES, no Banco Plural, no Ministério da Economia, ANEEL, no Centro de Poder do Estado, Governador, Procurador-Geral e outros. Bom, nós tivemos que parcelar, junto à Secretaria da Fazenda, o Marco Aurélio Cardoso, ICMS, né? Atrasado, a companhia está insolvente há muitos anos, né? Nós parcelamos quanto, Daniel? Nós parcelamos, no total, 4 bilhões e 26 milhões de ICMS. Este é o total que está parcelado atualmente. O que é isso? 3 bilhões 257 estão parcelados em até 15 anos. O Marco Aurélio Cardoso conseguiu lá no Refaz essa possibilidade de parcelamento em 15 anos. E 769 estão parcelados em 5 anos. Bom, a companhia, ela, então, posição de dezembro, 4 bilhões de reais. 2 bilhões e 780 vão ser capitalizados, porque essa capitalização ela tinha que ocorrer para fazer com que a companhia tivesse um valor, um valor mínimo positivo, que foi o valor de 50 mil reais. A companhia foi adquirida por 100 mil reais, e quem assumiu 100 mil reais, assumiu na posição de dezembro, um excesso de passivos, né, de dívidas sobre ativos de 3,6 bilhões de reais. Só que essa é a posição de dezembro, Daniel e Rosane. Então isso deve subir um pouco mais até a transferência do controle. Por quê? Por exemplo, a companhia ela tinha que ter, neste primeiro trimestre, adimplido o ICMS em 433 milhões de reais, e ela conseguiu adimplir 71 milhões de reais. Foram 368 milhões de reais de ICMS e não foram adimplidos e eles estão sendo parcelados. Então, o novo controlador, ele deve assumir passivos, ele vai assumir um passivo de ICMS que tem que ser quitado por ele ao longo dos próximos anos entre 1,6 e 2 bilhões de reais, mais próximo de 2 bilhões de reais, porque essa posição de 1,6 foi muito falada já no passado aqui na imprensa, era uma posição considerando a transferência do controle acionário em março. Tá. Que era a primeira estimativa, e ele está acontecendo em junho. Então, esse número aumenta um pouco mais.
Tá, então deixa eu traduzir para o nosso ouvinte. 2 bilhões de reais, se eu bem entendi, me corrija, presidente.
Que aproximadamente.
Que a CE cobrou de ICMS das contas, não foram repassados ao governo, e o governo vai ter que ficar com essa conta, é isso?
É 2 bilhões 780. 2 bilhões 780 ficará, vai ter que ser capitalizado, isso foi necessário, porque senão a gente não conseguiria privatizar essa companhia, não conseguiria. Então, foi o mínimo possível, né? Óbvio, sim, a gente fez pelo mínimo, por isso que o valor é 50 mil reais. Se você tivesse capitalizado mais, o valor da companhia seria maior para centro de leilão.
Tá. Presidente, como é que fica a situação dos funcionários? Há muita apreensão entre os empregados da CE, porque, evidentemente, com a venda, eles terão o mesmo tratamento de empregados do setor privado, em que as condições são normalmente bastante diferentes das da CE, especialmente na negociação dos benefícios nos acordos coletivos. Mas a preocupação número um é com a manutenção ou não dos empregos. Qual é o período de estabilidade? Como é que a empresa vai fazer? Qual é a chance, né, de quem está empregado hoje na CE ser demitido?
Tá, então vamos lá. A companhia, deixa eu dar um panorama para vocês. A companhia ela tem 2.189 funcionários na base de dezembro. A grande maioria desses funcionários tem entre 41 e 55 anos, são 56% disso, e nós temos 20% de funcionários que são gênero feminino. Bom, a companhia tem centenas de bons funcionários. Essa companhia ela foi administrada nesses últimos 2 anos na nossa gestão, por mim liderada aqui, por estas pessoas. São centenas de pessoas em toda a distribuição e na administração. Todas essas pessoas e todos os funcionários, eles têm uma chance de se apresentar e conversar com o novo controlador e mostrar para o novo controlador de que forma eles contribuíram para a gestão dessa companhia nos últimos anos. E a partir daí, há uma decisão se essas pessoas ficam, se não ficam. Muitos podem não querer ficar já na largada e sair da companhia. Então, como eu entendo, Rosane, essa é uma transferência de uma companhia estatal para o setor privado, onde essa mudança um pouco de cultura, ela existe, faz parte. E as pessoas, elas têm uma relação profissional com a companhia. Então, elas tiveram uma relação profissional com a companhia aqui e que pode continuar na empresa sob controle privado. É também importante colocar que uma série de investimentos estão sendo feitos no setor elétrico brasileiro aqui no Rio Grande do Sul. Existem empresas de transmissão, existe uma outra concessionária aqui no estado. Então, eventualmente, uma pessoa que saia daqui, ela tem possibilidade de se recolocar numa empresa que presta serviços, por exemplo, para a CE, ou vai prestar serviços para a nova controladora, que presta serviços para uma empresa de transmissão. Então, o mercado, ele é um mercado ativo no setor. Boas pessoas e se recolocam. Falando sobre a questão de estabilidade e tudo mais. Bom, nós estamos sem um acordo coletivo de trabalho. Nós começamos
tem uma ameaça de greve por parte dos funcionários nesse momento.
Sim, eu vou falar sobre isso. Nós temos um acordo coletivo que vencia no dia 28 de fevereiro. Nós começamos a negociação desse acordo coletivo em outubro do ano passado. E chamamos aqui todos os sindicatos para conversar, marcamos reuniões e fizemos 4 propostas de acordo coletivo. Bom, dessas 4 propostas, uma proposta ela foi levada para a Assembleia, as outras não foram, e ela foi rejeitada. Qual era o ponto, Rosane e Daniel? A companhia é uma companhia insolvente, é muito importante colocar isso. Ela é uma companhia que deixa de, como eu coloquei aqui, de repassar um dinheiro que não é dela, que é da sociedade, ser 120 milhões de reais por mês nos últimos 3 meses. Então, todo mundo precisa contribuir e nestas negociações de acordo coletivo, nós tentamos trazer o acordo coletivo para uma realidade de mercado. Importante mencionar para a sociedade, o acordo coletivo da companhia, ele custa 300 milhões de reais no grupo CE inteiro, sendo 200 milhões de reais na distribuidora. Os salários aqui na companhia, eles são muito elevados, muito acima da média de mercado. Nós temos eletricistas que ganham mais de 20 mil reais, nós temos engenheiros e técnicos que ganham mais de 30 mil reais, nós temos um grupo administrativo que ganha mais de 14 mil reais, os salários são muito altos. Então, nós fizemos o quê? Olha, nós vamos dar...
Como é que eles chegaram a esses salários, presidente?
Foi implantar, houve uma lei estadual em 2006... que obrigou a companhia a implantar um plano de cargos e salários. Esse plano de cargos e salários, ele garante para os funcionários um aumento independente de produtividade, metas, desempenho, de 3% ao ano. O aumento, então, vamos lá, nos últimos 2 anos nós não demos qualquer aumento salarial em cláusulas econômicas, qualquer. Para tentar reduzir um pouco, trazer o custo de pessoal para a realidade, pagar mais ICMS. Apesar de nós fazermos isso, houve esse aumento real de 3,3%. O que me dizem, Daniel, que as pessoas aqui dentro da companhia me dizem, que quando esse plano de cargos e salários ele foi implantado, houve um aumento muito grande dos salários da companhia logo na largada. O número que me falaram foi 80%, mas eu não fui atrás dessa confirmação. E a partir daí, 3% todo ano, 3% todo ano, mais IPCA, mais reajustes que foram dados reais no ano de 2014, em outros anos, levou a essa situação de um custo de pessoal absolutamente desconectado da realidade.
Tá, o senhor tem noção, ou pelo menos uma base, assim, de, em relação ao mercado normal, quantos profissionais aí ganham a mais?
Existem, o número que nós temos aqui como um cálculo médio é 70% de remuneração acima da média de mercado, se você considerar todo mundo, 70% acima. Existem alguns que é 10% acima, existem funcionários que ganham menos do que mereciam. Eu sempre cito isso, esse plano de cargos e salários, ele engessou a companhia de tal forma que eu tenho uma engenheira de produção com especialização em segurança do trabalho com 30 anos que não pode trabalhar na companhia como engenheira por causa do plano de cargos e salários. Aqui ela entrou no concurso como assistente administrativa e ela trabalha aqui como secretária na companhia. É um verdadeiro absurdo que acontece.
Sim, é só um dos exemplos.
É só um.
Né?
Muita coisa deu errado aqui, Daniel, Rosane, mas a questão é evolução. Nós não vamos discutir o passado, isso nós temos que passar uma borracha e olhar para o futuro. Essa companhia, na minha visão pessoal, ela pode ser a melhor companhia do país. Nós fomos muito felizes no leilão que a Equatorial adquiriu a empresa, uma nova concessionária que está chegando aqui no estado, então nós temos comparabilidade com a outra concessionária que haverá aqui, é uma nova maneira de olhar, eles têm um recorde, né? um histórico de desempenho sensacional no Pará, no Maranhão, agora estão recuperando Alagoas, recuperando o Piauí, que eles adquiriram alguns anos atrás, e com certeza farão o mesmo aqui. Então nós temos um futuro promissor e o governo vai começar a receber o ICMS a partir do primeiro dia da transferência do controle. Isso é muito importante. Vocês imaginem o que o governo não vai poder fazer de obras, hospitais, de outras ações para a nossa sociedade, que nós, cidadãos, a partir do dia que começar a receber o ICMS integral, né? Em dia, vai ser muito bom. Em relação à ameaça de greve que você falou, Rosane, o que aconteceu? Nós estamos negociando, nunca foi a nossa intenção não ter um acordo coletivo fechado, nunca foi, só que os sindicatos não negociaram em novembro, em dezembro, em janeiro, em fevereiro, e eles, talvez apostando que a companhia não fosse ser vendida, talvez apostando em alguma movimentação política, tentaram uma postergação, né, uma prorrogação desse acordo coletivo, e dada a situação da companhia, a decisão correta era não fazê-lo. Então nós não prorrogamos, não postergamos esse acordo coletivo. Continuamos negociando. Estamos negociando, queremos fechar um acordo coletivo, sim. E, para nossa surpresa, agora no dia 8 de abril, os sindicatos se retiraram da mediação. Nós temos uma mediação ali no Tribunal Regional do Trabalho, aqui, né, aqui perto da companhia. Eles mandaram um ofício se retirando da negociação e declararam uma greve, votaram uma greve, declararam essa greve. Essa greve está declarada, ela já começou para alguns sindicatos agora na virada do dia de hoje e vai começar para o principal sindicato, que é o Senergisul, a partir do meio-dia. Agora, só comentando com vocês, assim, a companhia é uma companhia maravilhosa. Os salários são enormes, são muito altos. As pessoas trabalham, não sei se vocês conhecem o local aqui da sede da empresa, mas
sim.
Isso aqui é um paraíso, Daniel. Tem pássaros, tem árvores, os espaços
Tem um
são
bosque
muito
atrás,
amplos.
Né, presidente, desse prédio, né? Tem um bosque muito bonito, né?
Muito bonito. Então, não há porquê. Isso não deveria estar acontecendo. Eu fico pensando nos médicos. Hoje, eu cheguei aqui na empresa hoje 6h14 da manhã. E quando eu estava passando ali, vindo para cá, tinha um ponto de ônibus, eu encontrei. Tinha uma pessoa vestida de branca ali, que provavelmente enfermeiro ou médico. Eu fico pensando, Daniel, nas centenas, milhares de médicos aqui que estão trabalhando 18, 19, 16 horas por dia para salvar os nossos cidadãos aqui nessa situação anormal. Verdade. E as pessoas aqui resolveram fazer uma greve e talvez vão prejudicar o fornecimento de energia de quem precise de energia para sobreviver. E
com uma média salarial 70% acima do mercado, né? Bom,
é muito
presidente,
triste.
Deixa eu passar para um assunto que eu acho, me parece, esse é o... E eu falo até, como jornalista e como, como consumidor, tá? Uma das coisas mais decepcionantes, isso não é exclusividade da CE, mas uma das coisas mais decepcionantes é, ao menor sinal de vento ou de chuva, cai o fornecimento de energia elétrica. E às vezes cai e demora para ser retomado. O senhor acha que com a transição, isso está garantido na, na concessão, que a empresa vai ter que entregar melhores resultados para os clientes?
Olha, isso está garantido. A companhia ela vai entregar melhores resultados para o cliente. O que eu digo aqui é que a nossa rede é de papel. Né? A nossa rede é de papel. Então começa a ventar, exatamente. O passarinho pousou ali, cai a luz. Né?
Cai a luz. É.
Então, isso são uma série de fatores, e isso é essencialmente operação da rede, investimentos inteligentes na rede, as trocas dos postes de madeira, os cabos multiplexados, as questões de isolamento da rede, e elas vão, o grupo equatorial, eles sabem fazer. Fazem lá no Pará, fazem lá em Alagoas, Maranhão, farão aqui também. É mais uma questão de inteligência na operação das instalações. Então, eu espero, como cidadão, né, morador aqui no Rio Grande do Sul, que nós tenhamos, como eu disse, entre 1 e 2 anos já melhoras na qualidade do serviço, e isso deve melhorar mais ao longo dos anos seguintes. Como eu disse para vocês, essa companhia ela tem... Porque hoje ela é considerada a pior companhia do país, entre as grandes, ela é considerada a pior, Daniel. Eu tenho a esperança e a vontade e o desejo que ela seja a melhor. Só porque ela foi a pior, então agora vamos ser a melhor.
Essa empresa,
no caso dos gatos, que é um dos problemas, né, que acaba, muita gente não paga energia porque faz gato. Tá? Uhum. Isso a CEA nunca conseguiu resolver. A sua expectativa é de que com a mudança do controle, esse seja um problema corrigido rapidamente, porque ele acaba impactando no custo daqueles que pagam, né, pela energia.
Com certeza. Então, Rosane, eu entendo que sim. O Grupo Equatorial tem muita experiência com isso, né? A renda aqui do Rio Grande do Sul, o tipo de consumidor nosso aqui do Rio Grande do Sul é bastante diferente dos consumidores que eles têm lá nas concessionárias que eles operam. Eu já tive uma conversa, inclusive, ontem com uma pessoa da Equatorial sobre isso. Existe um passivo relacionado a isso, a gatos, a furtos em redes, que precisa ser consertado, arrumado. E eu entendo que ele será assim rapidamente, mesmo porque é a partir disso que você gera valor na companhia. Isso é um dos pontos, né? A gente compra energia, na hora que eu compro, estou pagando cerca de R$230 por 1 megawatt-hora e não consigo cobrar isso, né? Não consigo receber por isso, muito ruim, né? Então, claro que o foco total será na melhoria da operação, na redução de perdas, na melhoria dos processos, no bom funcionamento da companhia, um novo modelo de gestão com metas, resultados, consequências positivas e negativas para os desempenhos de toda a companhia.
Presidente, nesse processo de transição há uma contestação. E a Comissão de Valores Mobiliários abriu ontem um processo de investigação para olhar para essa concessão. Uhum. Há algum risco de esse contrato ser prejudicado por essa investigação ou não? É uma investigação protocolar?
Não há. O que houve, essa denúncia que foi feita, ela é uma denúncia que não procede. Vamos lá, nós tivemos reconhecimento, valores reconhecidos de ICMS. Nós tivemos neste processo de venda um data room. Você faz um repositório de documentos, você coloca documentos lá, e foram feitos nesse processo cerca de 1.500 perguntas, Daniel e Rosane, das quais cerca de 85% foram da Equatorial. Ela investigou muito aqui a nossa companhia. Em relação às questões de ICMS, os nossos balanços são públicos, a Equatorial sabe exatamente qual era a posição de ICMS que nós tínhamos devedora, como isso foi parcelado em novembro desse ano. Nós tivemos extensas reuniões sobre esse assunto com eles. Então é mais uma denúncia que não procede, eu entendo que é um pouco de desconhecimento de como funciona o processo, da publicidade que se dá tudo isso, uma companhia aberta, os dados de balanço, esses dados que eu coloquei para vocês aqui de ICMS parcelado, não parcelado, ativos e passivos, esses estão todos no balanço da companhia de dezembro. E a Equatorial, ela sabe exatamente a empresa que ela adquiriu. Ela vê muito potencial na companhia, eles estão ansiosos por assumir e eles vão consertar a empresa, capitalizar a companhia no que diz respeito ao balanço dela e arrumar a operação. Vai ser muito bom, sim, para todos nós. Então eu vejo mais como uma investigação protocolar. Olha, eu sou fartamente denunciado aqui várias vezes, porque num processo desse isso acaba acontecendo, sendo normal, e nós nunca tivemos qualquer problema, e nós fazemos as coisas tão certo, Daniel, mas tão certo aqui, tão corretamente, tão de uma forma íntegra, ética, que eu não tenho qualquer preocupação em relação a isso. Tá. Qualquer preocupação.
Quando é que a conta não vai vir mais com o nome CE, vai vir com o nome Equatorial?
Eu não sei, Daniel.
A gente vai ter a noção de que, bom, terminou a CE distribuidora, agora vem a Equatorial. É junho, imagino, não é?
Eu não sei. Se essa companhia ela vai mudar de nome, se ela não vai mudar de nome, tá. Quando
Sim,
ela vai mudar de nome.
Depende de quem assume, né?
Depende de quem assume e eu sei que essa é uma questão que ainda não está definida. Eu sei disso, porque eu já conversei sobre isso. É uma questão que não está definida.
Tá.
Eles precisam, conhecendo a companhia, conhecendo aqui a nossa sociedade.
Essa foi a parte da CE privatizada, foi a distribuição.
Isso.
Agora tem a geração, que é um novo processo de privatização. Como é que está esse processo, presidente?
Isso. Então vamos lá. Nós vamos privatizar, antes da geração, nós vamos privatizar a transmissão.
Isso.
É a transmissão. E a... Bom, para privatizar a transmissão, nós tivemos que fazer uma cisão da companhia. Essa cisão da GT, né, ela se perfectibilizou agora no início do mês de abril. Então, hoje nós temos uma companhia de transmissão, uma companhia de geração, trabalhando absolutamente separadas. E o processo de transmissão, nós estamos com o data room aberto. Nós já temos várias empresas cadastradas nessa data room, muito interesse pelos nossos ativos, e nós imaginamos que nós vamos conseguir privatizar essa companhia no final do mês de junho, fazer o leilão de venda no final do mês de junho. E depois, no segundo semestre, nós vamos fazer a venda da geração. A venda da geração ela depende de algumas questões regulatórias que fogem ao nosso controle, ligadas ao Ministério, ANEEL, outorgas, uns pontos ali, e essa... Eu imagino que a gente consiga fazer um leilão eventualmente entre agosto e outubro. Claro que nós queremos fazer o mais rápido possível. Essa companhia também, as duas companhias também, elas têm que ser, elas têm muito investimento para serem feitos e elas precisam acelerar. Isso vai acontecer quando a gente tiver um controle privado nelas.
Tá bem.
Vai ser muito bom, Daniel. Nós estamos conseguindo um trabalho enorme de transformação do nosso estado e aqui especificamente no caso das nossas distribuidoras, transmissoras, geradoras de energia, vai ser muito bom para o Rio Grande do Sul, para que a gente possa brilhar dentro da federação. Hoje, quando a gente olha em um ranking da ANEEL, que a nossa distribuidora é a pior do país entre as grandes, isso é muito ruim para a nossa sociedade. Nós não merecemos isso. Não merecemos isso. E nós vamos transformar essa realidade. A transmissora vai se transformar num canteiro de obras, vai gerar milhares de empregos e renda para a nossa população. A geradora também, as usinas elas têm que ser completamente modernizadas. Isso vai acontecer, nós vamos ter mais segurança, mais produção de energia, um melhor tratamento ali das questões que envolvem essas usinas aí, que são muito importantes para o setor.
Sabe que um dos temores, presidente, nós estamos fazendo a conversando com o senhor e muitas questões chegam aqui. O consumidor quer saber, vai pagar mais ou vai pagar menos? E há um temor aqui, diante desse estigma que se colou em torno da privatização, que, bom, privatização significa pagar mais na conta de luz. Há um freio aí, há uma salvaguarda colocada na concessão também que limita a empresa na cobrança, embora haverá um aumento inicial já na conta de luz, né?
Não necessariamente, Daniel. O que aconteceu? Nós, esse assunto foi discutido no âmbito do processo de privatização e nós não colocamos qualquer gatilho, qualquer incentivo, qualquer ponto que fizesse com que a conta de luz subisse acima daquilo que está completamente previsto na ciência.
Sim, é isso que eu digo de salvaguarda, no caso, né?
Então não é. Não haverá qualquer aumento, o tarifaço, nada, absolutamente nada em relação a isso. É importante mencionar que nos últimos 10 anos, a conta residencial normal que nós pagamos, né, de luz, ela ela subiu 75%, arredondando, tá? E o IPCA foi nessa ordem de 75%. Então, ela está subindo IPCA e o IGPM, por exemplo, foi 105%, tá? Eu sei os dados porque eles estão no balanço anual da companhia, que eu li alguns dias atrás e li de novo ontem. Então, não, Daniel, não.
Não tem tarifaço, então.
Não precisam ter.
O senhor pode garantir que não vai ter tarifaço, não vai ter disparada do valor.
Não vai ter qualquer aumento de tarifa fora do processo normal de revisão tarifária e de reajuste tarifário da ANEEL.
Tá bem.
Não haverá. Presidente, a CIE tem um patrimônio imobiliário enorme, aqueles hortos florestais, áreas de terra, como é que fica isso?
Tem. Então, nós tomamos um imenso cuidado aqui, Rosane, de transferir para o Estado todos os imóveis que não fossem afetos da concessão, que não fossem necessários da concessão. Foi editado um decreto, existem uma lista de 15 imóveis que precisam ser transferidos, talvez eu tenha, seja 17, estou falando 15, estou arredondando, e isso na CED, esse valor monta a cerca de 145 milhões de reais. Eles serão transferidos no mês de maio, para o governo do Estado. Isso é muito bom para nós, tá? Então, nós aqui como companhia, como sociedade, nós não estamos deixando nada aqui que não fosse afeto à concessão de graça assim, para o novo controlador, né? Nós estamos passando isso para o Estado e defendendo o valor aqui para a nossa sociedade, para o Estado do Rio Grande do Sul. Foi um cuidado, Rosane, nós somos muito cuidadosos aqui. Muito cuidadosos.
Presidente, presidente da CIE, Marcos Soligo, olha, muito obrigado pela entrevista, mais uma vez nessa manhã aqui à Rádio Gaúcha, um bom dia para o senhor.
Tá bem, Daniel, Rosane, eu agradeço demais a possibilidade de falar com vocês e com toda a nossa sociedade, dizer que é uma honra poder estar aqui na presidência realizando esse trabalho, tá bem?
Tá bem, vamos conversar novamente quando estiver mais perto do processo de finalização da CIE, tá?
Tá bem, eu estou à disposição de vocês.
Ah, muito obrigado.
Muito obrigado a todos.
Tchau, tchau.
Muito bom dia a todos. Tchau.
Obrigado.